Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Dono para Dono. Hoje com o Danilo Abondanza, um parceiro nosso aqui da Aldas, sócio e CEO da Modal GR. O Danilo, formado em sistemas de informação, mais de 20 anos de experiência. Danilo, muito obrigado por aceitar o convite aqui para o nosso bate-papo. Tô bastante feliz de tê-lo aqui. Já é nosso cliente há 2 anos, quase. A gente tem acompanhado um pouco a evolução aí do teu negócio. Então, seja muito bem-vindo e obrigado aí por aceitar o convite.
Muito obrigado, Bruno, em nome da Modal GR, e agradeço a Aldas por esse convite.
Legal. Danilo, vamos lá. Então, começando aqui, conta um pouquinho pra gente da tua história, da tua formação, de começo da tua carreira e como que em algum momento você enxergou a oportunidade de empreender num país que empreender não é uma missão muito fácil, né? Então conta pra gente um pouquinho aqui como que foi essa jornada.
Eu tenho 39 anos, né? Então, eu comecei, fui atleta por diversão na escola, fui para clube, jogava handball. E o meu último clube foi quando eu tinha acabado de sair do terceiro colegial. Isso era 2001 para 2002.
Tá. Olha, eu não conhecia essa história não, hein?
E aí, dos times, né, você vai sabendo trabalhar em equipe, sabendo todos esses aspectos. E aí eu fui evoluindo dentro dessa parte esportiva até eu chegar no momento que eu falei, cara, ou eu vou para ganhar dinheiro ou eu continuo no esporte. Como no esporte tinha muita gente melhor que eu optei por fazer a faculdade e para uma carreira sem ser do esporte, né? Eu usava o esporte mais como lazer. E aí acabei entrando no Mackenzie, fazendo sistema de formação, entrando em atlética, fazendo a faculdade, mas continuando com esporte, evoluindo e entrando em tecnologia, né? E aí eu era aquela pessoa que fazia muito processo seletivo, dinâmica de grupo, tudo, e nunca consegui uma vaga, nunca consegui uma vaga. Ficava tentando, eram vários processos. Aí eu tinha a IBM, que de 600 pessoas, eu fiquei entre as quatro em 2002, para uma vaga no final do ano, né? E acabei não passando, primeiro semestre da faculdade. E aí eu falei, ah, agora vai ser fácil. Aí eu fui para vários outros processos e não conseguia. Não conseguia, não conseguia, até que falei, preciso pagar minhas contas, né? Preciso ter alguma renda. E aí eu fui trabalhar numa lan house.
Tá.
Aí nessa lan house eu trabalhava no Corujão, né? Quem assiste e já jogou Counter-Strike aí, GTA, Need for Speed. Então eu trabalhava nesse meio, atendendo o Corujão, mas sempre buscando uma oportunidade em tecnologia, em desenvolvimento, né? Eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu queria entrar na tecnologia para conhecer. Queria desbravar e justamente para evoluir na carreira. E aí eu consegui um estágio na Prodesp. Depois da Prodesp eu fui para um estágio na Brasilprev. Isso, fiquei 1 ano e meio na Brasilprev, quase 2. Foi quando eu era estagiário lá, foi quando eu saí de lá e fui para uma consultoria, né? Uma consultoria até que grande para o seu segmento fiscal, chamado Softin. Eu fiquei lá entre Softin, DataSul, Totus, que ela foi sendo adquirida, né? E eu fui entrando, fiquei quase 4 anos. Foi aí onde eu cresci, aprendi gestão de projetos, gestão de portfólio, implantação de sistemas. Conheci aí mais de 60 projetos no Brasil inteiro de implantação. Então fui conhecendo e entendendo o mercado. Aí disso surgiu uma oportunidade para eu voltar para Brasilprev, né, para ser líder de projetos. Como eu estava viajando muito e eu estava noivo na época, né, eu casei em 2009, e nesse meio tempo eu viajava muito tempo, né, ficava muito tempo fora de casa, surgiu a oportunidade de eu voltar para trabalhar no mesmo lugar todos os dias, batendo ponto, não tendo notebook, não tendo celular e tendo uma vida externa, né? Porque eu não tinha vida externa ali, que eu era um cara meio workaholic, queria crescer e eu fazia de tudo para crescer. E a saúde nunca cuidei nesse período. Então acabei tendo alguns problemas e por isso eu tive essa migração. Nessa migração que eu mudei para Brasilprev, eu fiquei 1 ano e meio lá, Só que em 6 meses eu comecei a ficar bem estressado. Porque não era o mundo que eu gostaria de viver, não tinha dinamismo. Não tinha modelo, era o mesmo conceito de projeto, mesma forma, mesma cadeira que eu sentava, mesma máquina, mesmos problemas, mesmas piadas, tudo igual.
Uhum.
Tudo igual. Aí eu falei, não é pra mim. E aí eu fui buscar alternativa no mercado para que eu pudesse fazer algo semelhante ao que eu fazia antes, mas não na pegada que eu tinha antes. Foi quando um grande amigo que eu tinha trabalhado anteriormente, ele foi trabalhar no Porto de Santos, numa empresa do Porto, e ele me convidou para trabalhar, para ajeitar, estruturar o PMO dentro dessa empresa, e acabei aceitando o convite e virei consultor, né, consultor direto dedicado.
Uhum.
Aí de lá, cara, foi quando eu fui convidado, o meu atual sócio, né, da Modal GR, ele conheci ele lá, isso foi 2012, e de lá a gente pegou, foi conhecer o mercado de portos e logística, que eu não conhecia, né, entrando nesse mercado agora, né?
Uhum.
Não conhecia esse mercado. E aí, eu comecei a entender nesse mercado a diferença que eu tinha, né, a distância de tecnologia, inovação que tinha no mercado de segmento de seguros e previdência, nos outros segmentos de indústria, perante esse mercado, né? Numa sala, eu entrei. Primeiro que eu cheguei no porto, um cheiro de soja, né? Uhum. Que tem o transporte, aí cai, acaba caindo no chão, uhum. E tem um cheiro forte. Eu de social, né? Aí todo mundo
já não
bota.
Tava combinando muito.
não combinava muito. E aí eu cheguei lá. E aí, na época, ninguém mais usava o Windows XP nessa época. E tava todas as marcas com o Windows XP. Aí eu abri uma sala, tinha um data center com uma calha para não pingar água em cima. Cara, onde você vê isso no mercado de previdência, no mercado de seguros? Uhum. Num banco?
Não.
Nunca.
Tem.
Nunca. É. Aí numa outra sala, já desativada, tinha uma máquina de datilografia.
Nossa.
Aí eu
olhei... ano é isso, Danilo?
2012. Fevereiro, março de 2012.
Nossa.
Isso me impactou muito grande, né? Me impactou muito. Eu falei, cara, eu regredi na carreira. O primeiro impacto foi, que porcaria que eu fiz na minha vida. E aí isso começou, eu fiquei meio quieto, cara. Eu falei, cara, isso não é possível. Eu comecei a ver os meus pares que acabaram de entrar no mercado, né? E eu comecei a questionar, e eles entendendo que também não faria, não era aquilo que eles entendiam. E aí eu fui começar a entender como que a tecnologia estava sendo aplicada no mercado.
Uhum.
E essa tecnologia aplicada no mercado, ela estava... tinha grandes consultorias, grandes empresas de tecnologia trabalhando lá. E aí quando você começa a olhar os projetos, há uma distância entre você contratar uma grande empresa de solução, de tecnologia, de software, tudo, a aplicabilidade do negócio. Muito pela maturidade do cliente, maturidade do mercado.
Uhum.
Então, não tinha essa tradução. Então, tinha alto investimento com baixíssimo retorno.
Tá.
E aí, começamos a entender isso. Fiquei lá 1 ano e meio. Saí de lá. Saindo de lá, a gente começou a discutir sobre... umas 4, 5 pessoas sobre como que a gente pode gerar valor nesse mercado, visto o que a gente viveu, né, nesse 1 ano e meio. E aí, todos saíram de lá depois de 1 ano e meio, aí um foi para um porto, o outro foi para outro lugar, e eu fui para uma empresa de logística, né,
tá.
A convite de um gestor que tinha saído dessa empresa, e foi para outra e acabou me levando. Falando, cara, tem um projeto legal de logística, como você trabalhou lá, você... Cara bacana, toca lá, como um consultor.
Uhum.
E aí, nesse mercado aí, 2013, 14, foi quando a gente se reuniu e meu sócio me chamou e falou, cara...
Mas na logística tinha um cenário parecido com o de portos ou já era um pouco mais tecnológico?
O cenário de logística é... Assim, você tem dois pontos, né? Empresas industriais de exportação sempre olham a logística como custo.
Tá.
Então, isso vem mudando, tá? Isso hoje em dia já mudou bastante, mas naquela época era um centro de custo. Ou seja, não tinha qualquer investimento para evoluir, porque sempre a evolução sempre estava na pesquisa científica ou na industrialização, na manufatura, e nunca na logística. Só que a logística ela é parte integrante e muito importante para você escoar a carga da forma certa, para você ter um aumento de capacidade estática. Com a mesma capacidade estática, você ter uma maior movimentação. E aí, com isso, esse mercado ele começou a evoluir ao longo do tempo, desde daquela época até hoje. Mas se via muito dessa forma. E empresas do segmento de logística, geralmente, ele tem EBITDA baixo.
Tá.
E o EBITDA baixo, ele faz com que o reinvestimento ele seja menor.
Pequeno,
e quando ele é pequeno, pequeno que eu digo, referente ao percentual de faturamento,
sim,
né?
Mas em volume é grande.
Ele sempre destina a compra de caminhões, com algo que gera retorno imediato no business.
Tá.
Né? Não em tecnologia. Tecnologia é sempre algo de segunda importância. Então, havia uma oportunidade grande, porque você tinha grandes produtos que faziam a solução, mas só que você tinha uma casca de periférico, que era o diferencial competitivo do cliente, que ninguém colocava, ninguém tocava, né? Então, a gente acabou conversando, em 2014, a gente sentou e falou, cara, vamos montar um modelo. E aí a gente ficou 6 meses montando um plano de negócio.
Tá.
Montando reuniões, entendendo como é que funcionaria, como é que isso tal.
Mas isso tocando as consultorias em paralelo, né?
Isso. Eu trabalhei em paralelo, viajando aí para o Espírito Santo, lá para o interior do Espírito Santo, num projeto.
Uhum.
O outro em Santos, os outros dois em Santos, lá, tudo. E a gente conversando, entendendo, montando plano de negócio. Até quando a gente virou 2015, a gente falou, cara, vamos fundar, vamos colocar a marca, vamos registrar e vamos para a cabeça. E aí a gente se posicionou como uma nova forma de gerar resultado por meio da tecnologia.
Legal.
E isso foi janeiro de 2015. Só que para quem lembra, 2015 teve a recessão, 15,
sim,
16,
sim,
onde a logística foi altamente impactada. Então eu escolhi não o melhor momento para ser um empreendedor nesse mercado. Mas a gente conseguiu alguns contratos que a gente conseguiu sobreviver, né? Entre 2015 até agosto de 2017, nós tivemos 3 reuniões de encerramento da empresa, que 3 ligações de clientes fizeram a gente voltar atrás.
Então, quase você não sobreviveu os 2 primeiros anos.
Isso, alto investimento nosso, tempo, dedicação, viagem.
E nessa volta, época eram vocês 3 ou tinha mais time já?
Era eu e o Luiz. Quando a gente abriu, a terceira pessoa já não,
tá,
falou, não é pra mim.
Entendi.
Falei, ok.
Entendi.
Porque tinha uma conta, tinha um trabalho e não tinha um retorno garantido.
Perfeito.
Então a gente acreditava no que a gente entregava, então a gente acabou seguindo. Dito isso, meu sócio ele saiu da empresa que ele estava final de 2014. Eu fiquei 6 meses até julho de 2015 no contrato atual. Eu transferi para a empresa,
uhum,
né, como sendo a nossa consultoria. Né, e a gente começou a trabalhar. Começamos a entender cada vez mais o mercado, tudo, trazer proposta e tal. A gente tinha um grande grupo de conhecimento, de grandes líderes do mercado. A gente colocava nossa ideia, nossa proposta de valor, mediante o trabalho, né, por meio da tecnologia. Até que a gente conseguiu alguns contratos que fizeram sobreviver. Né? Pagava, a Malemar pagava as contas da empresa e a gente conseguia sobreviver, né, tirando o nosso capital próprio por um tempo. Só em 2017 que a gente acabou deslanchando, pegando aí 2 grandes contratos que, setembro, que a gente começou a realmente evoluir.
Legal. E foi nessa época também que o time começou a expandir, etc. Eu vejo duas frentes bastante importantes aqui que eu queria explorar, né? A primeira delas que você já começou a puxar um pouco, que é o como você já entendia, né, do seu principal cliente ideal ali, que eram portos e logística, né, por conta da tua história que fez, inclusive, vocês montarem a empresa. E tem uma segunda frente, que é algo que eu admiro bastante na empresa de vocês, que é a cultura que vocês conseguiram montar, né? Então, vocês são vistos lá na Baixada como a empresa de tecnologia, as pessoas têm vontade de trabalhar lá e tal. Então, conta um pouquinho pra gente como é que vocês conseguiram crescer nessas duas frentes, assim. Começar a entrar em clientes, vocês têm contratos com empresas gigantescas, multinacionais, etc. Então, como que foi essa jornada de conseguir pegar contratos com grandes empresas e, ao mesmo tempo, trabalhar internamente para montar uma equipe com uma cultura forte, com alta capacidade técnica, enfim?
Eu e o Luiz, meu sócio, nós trabalhamos em grandes empresas, né? Como eu falei, as empresas que eu trabalhei. E eu acabei sendo, como consultoria, visitando muitas empresas e conhecendo o modelo de atuação delas. Meu sócio já foi gerente de algumas grandes empresas, Arthur Andersen, né? Accenture, enfim, e algumas outras consultorias ele trabalhou. E com isso a gente conseguiu entender como que o mercado atuava. Né? E por que dava um altíssimo turnover, por que dava muito burnout nas pessoas, por que as pessoas saíam e buscavam outra oportunidade, porque a gente viveu isso. Uhum. Né? Então, assim, vendo pela minha carreira, eu tive um grande problema de saúde, engordei muito, perdi muito a força física que eu tinha como atleta, tudo, né? E com isso, a gente entendeu o que a gente precisava fazer para ter uma empresa forte, né? Uma empresa forte, para mim, eu acho que para todo mundo, é você ter pessoas fortes. Pessoas fortes que saibam ter resiliência, que saibam ter um modelo de trabalho, mas que estejam na jornada com a empresa. Uhum. Né? Então, a gente sempre tem como propósito a formação de pessoas, né? A formação de quem tem um propósito similar ao nosso. Então, a questão de dividir e multiplicar, que é você trazer, treinar a habilidade da pessoa, é o mais forte, né? Dizem, não contrata júnior, contrata sênior de mercado, tudo. Eu concordo, mas penso um pouquinho diferente. A partir do momento que você contrata alguém, que você dá oportunidade, né, para a pessoa evoluir tecnicamente, mas ela tem um perfil extremamente positivo, né, e que tem uma capacidade de aprendizagem e execução daquilo muito forte, você consegue trazer algo que gere valor e impacto para a pessoa, e naturalmente aquela pessoa retribui por tudo aquilo, e isso vira uma cultura de multiplicar aquilo. Então, desde o início, a gente trabalha nesse modelo, né? Tanto é que hoje, dos nossos tech leads, né, que estão à frente aí de clientes, mais da metade deles são formados como eram estagiários anteriormente.
O seu 01 tá lá até hoje, né?
Meu 01 tá lá. Ele entrou como desenvolvedor pleno. Uhum. Foi a primeira alocação que a gente teve, meu primeiro projeto de desenvolvimento. E precisava de um cara pleno, porque era um produto que já existia, ele precisava fazer evolução, a gente precisava de um cara mais sênior, então contratou ele e o cara caminhou. Só que ele acabou pegando os problemas que nós tínhamos, diminuindo o nosso poder aquisitivo, né, o nosso poder de entrada, renegociação de valor com ele e tudo. Ele aceitou a jornada e hoje ele é responsável por todo o time de operações da empresa.
Sim.
Né? Então, ele teve uma evolução fantástica.
E continua evoluindo muito. Dos dois anos que a gente está lá, a gente vê uma evolução gigante nele.
Então, assim, a questão pessoas, para a gente, é um critério de extrema importância. Tudo que nós fazemos sempre é por meio de pessoas. Não tem algo que nós entregamos ao cliente que não seja por meio de pessoas.
Sim.
Então, se eu tiver uma pessoa que não esteja 100%, eu não vou entregar 100%. Então, todo o nosso modelo, a gente sempre tenta trazer a pessoa para o centro disso. Né? Eu tenho dois centros, que é o cliente e a pessoa de dentro, que eu trato de igual importância. Né? Eu não coloco o cliente acima de tudo, porque se eu coloco o cliente acima de tudo, eu vou ter problema na pessoa. Então, eu preciso equilibrar isso de alguma forma. Então, essa prática e esse modelo torna-se cultura, né? Que a cultura você não coloca, você constrói, você cria. E a cultura é aquilo que todo mundo faz quando ninguém vê.
Sim.
Então, quem não está vendo, quando você começa a perceber, você está ajudando, está evoluindo, está indo numa questão de time, né? Todo mundo se ajudando para atingir o objetivo. Né? Um cara um dia não está bem, o outro vai e melhora. Né? Você não consegue estar 100% bem todos os dias. Então, há um time muito bacana nisso, há uma fortaleza nesse ponto. Mas eu não conhecia muito bem isso. Né? Por que eu não conhecia? Porque a empresa é em Santos. Meu sócio é de Santos. Né? Sempre trabalhou em São Paulo, mas é de Santos. E eu morava em São Paulo nesse tempo.
Você ficava meio desplugado do resto da empresa.
Sim, porque essa cultura veio do meu sócio. Né? A gente tinha uma diretriz, que era essa, porém a atuação... Né? Era ele que estava próximo do time, ele que entendia as dores, tudo, e conduzia. Eu morava em São Paulo, eu ia 2 a 3 vezes por semana para o escritório. Uhum. Fazia toda a parte de back-office e tudo, tal, né? Empresa relativamente pequena, então a gente faz uma união de coisas, né? E eu ia para cliente, fora de Santos, tudo. A gente tinha bastante cliente lá em Santos naquela época. Então, meu sócio ficava lá e cuidava da operação. A operação eu não cuidava, não fazia nada.
Você ficava mais com a parte técnica ali, de alguns clientes mais para aqui, para São Paulo.
Direcionando clientes, direcionando sucesso, apoio à inovação desse cliente. Uhum. Mas passava por toda a operação, né, que tava, meu sócio estava à frente.
Sim.
Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julian Tonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada.
E aí, aconteceu alguma coisa no meio do caminho que obrigou você a mudar um pouco a tua dinâmica de vida, inclusive tua cidade de fixa, enfim. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa etapa aí. É, teve uma parte não muito agradável, mas superamos.
Sim.
Então conta um pouquinho que é um trecho interessante aí da história.
Bom, falando um pouquinho, 2017 a gente acabou tendo alguns contratos, 2018 a gente acabou tendo um crescimento, né? A gente acabou crescendo 300%. 2018 para 2019 a gente cresceu 130%. Então a gente teve grandes crescimentos, né, de uma empresa pequena que foi se consolidando. Terminamos aí em 2019 com 92 pessoas. 2020 com uma sendo muito promissor, com muito prospect, muito lead qualificado, que estava já sendo conduzido aí um trabalho bacana para a gente fazer um projeto, tudo, estava aumentando o time, pensando nisso, aí veio a Covid.
Uhum.
Né? Quando veio a Covid, naquela época a gente tinha acho que uns 13, 14 clientes, desses 100% teve algum impacto. Né, ou cancelamento, ou postergou o pagamento, ou reduziu, ou prolongou o pagamento, enfim, teve diversos impactos onde a gente quase morreu.
Tá.
Né, porque aí
como
tinha
empresa.
Uma questão de gestão de caixa, né?
Sim.
Então, aí começou aquele mercado que ninguém te paga, mas você não paga ninguém, aí fica naquele problema onde, né, acho que quem é empreendedor que está assistindo sabe do que a gente está falando.
Sim.
Então, com isso, a gente ficou março, abril, maio, junho aí, que eu praticamente não dormia, dispensando o time, usando meios que o governo deu de medida provisória para manutenção de pessoas, deixando elas em casa, enfim, renegociando o contrato, mudando, até que em julho e agosto a gente começou a voltar.
Tá.
E aí, como alguns clientes que deram aquele impacto, né, tinha saldo de orçamento e começaram a utilizar daqueles clientes de base, né, fazendo upselling ou trazendo novas contas que a gente já tinha sido conversado, já estava próximo para assinar.
Uhum.
E a gente acabou seguindo, caminhando com esses contratos. Né? A gente sem escritório, tinha entregue o escritório que a gente tinha lá de quase 300 metros em Santos. Estava todo mundo em casa, home office, as coisas na transportadora, foi quando, em julho e agosto, a gente falou, cara, precisamos de um espaço. Pô, mas a pandemia, eu falei, cara, precisamos de um espaço.
Uhum.
A empresa que não tem um espaço, não tem um QG, fica muito difícil você ter uma simbologia dela, né, uma visibilidade dela. E aí a gente acabou mudando para o centro da cidade de Santos, na época, um prédio mais antigo, onde a gente pôde fazer um grande investimento. Né, por meios aí do nosso amigo Paulo Guedes, que ajudou a gente, assim como outras pequenas empresas, né, na época, onde a gente fez um grande investimento num escritório onde a gente entendia que era a nossa cara, nosso modelo.
Que é o teu escritório...
Que é o atual.
Uhum.
Em outubro de 2020, a gente... 30 de outubro, eu acho, nós inauguramos o escritório, né, e aí vinha numa crescente de pessoas. Né, e aí, chegando no ponto que você me perguntou... tava tudo bem, tudo certo, aí eu e meu sócio, né, eu e o Luiz, nós estávamos começando a segregar funções, responsabilidades, empresa numa linha crescente, então vamos trabalhar numa profissionalização, vamos trazer peças importantes, tudo, ou evoluir as pessoas, enfim,
uhum.
Quando ele pega a Covid.
Tá, isso aí, final do ano.
Isso em novembro.
Novembro, aham. Uhum.
Né, eu lembro que o primeiro dia que ele não foi trabalhar foi numa segunda-feira, que foi no dia 16 de novembro.
Tá.
E aí, lá pro dia 16, lá pro dia 15, que era um domingo, ele me ligou e falou, cara, não tô bem e tal, não sei o quê, tossindo e tal. Falei, cara, vai no hospital. Né? Não faz que nem o ministro da Saúde tinha comentado lá, que fica em casa até ficar sem ar. Vai pro hospital. Uhum. Aí ele foi pro hospital, tudo acabou indo e voltando duas vezes, a terceira ficou internada. Né? Uhum. Isso lá pro dia 17, 18. Ficou internado. Eu falei, beleza, ficou internado, tá? Observação, e ele foi piorando, piorando.
E você
piorando,
aqui em São Paulo.
E eu em São Paulo. Uhum. E aí, o momento que ele internou, eu comecei a ir pra Santos e ficar a semana toda.
Tá.
E aí, eu comecei a ficar a semana toda. Eu falei, cara, não sei quando ele volta, vou esperar. E aí eu não mudei nada. O modelo, eu só tava tampando um buraco. Beleza. Quando aconteceu essa mudança de ele ficar, né? E aí ele ficou uma semana internado. Nessa uma semana internado, ele foi piorando, né? E eu fui visitar ele. Tava numa situação muito ruim, muito crítica. Foi quando uma pessoa da família dele, né? O Dani chegou pra mim e falou, Danilo, ó, conversei aqui internamente na família. Cara, toca a empresa como se ele não voltasse. Isso me gerou um...
Arrepiei, bicho.
Começou a gerar um puta choque, né? Chorei, bah, fiquei espantado. Falei, agora o que eu faço? Não sei, eu não consigo. Porque sempre na minha vida, eu nunca tive sozinho pra tomar nenhuma decisão. Sempre tinha alguém.
Uhum. Pra compartilhar, discutir.
Porra, e aí, Luiz, o que você acha? Tal? Eu e ele.
E numa dessa tinha quantas pessoas pra cuidar?
Então, eu tinha baixado pela metade pra 48 em julho, aí em setembro já tava. Em novembro já tava com 74.
Tá.
E eu tava numa crescente com mais de 25 vagas em aberto.
Nossa.
E aí eu tava num crescimento onde eu tinha uma estrutura de back-office muito pequena, onde eu fazia meio que tudo, e aí eu me peguei numa situação onde eu tinha uma empresa em crescimento, com a pessoa que cuidava da operação fora, muito acordo feito de boca com o cliente, com o parceiro, com pessoas internas que eu não sabia o que era certo, o que não era, o que era feito ou não, eu tinha que acreditar nas pessoas, e eu comecei a fazer. Então eu chegava no escritório às 6 da manhã, ia embora às 2 da manhã, dormia, não, voltava, ficava no escritório o tempo inteiro, isso novembro inteiro, dezembro inteiro, última semana de dezembro, a semana do Natal, o Luiz, ele sai do hospital,
tá,
né, só que ele só volta a trabalhar no dia 1 de março.
Tá.
Então ele ficou aí 4 meses e meio sem trabalhar. E nesse período, foi o período onde eu conheci a empresa que eu era sócio. Porque ele tocava muita coisa.
Sim.
Né? Muita coisa bacana que eu nem via. Né? E muita oportunidade de evolução que eu também não via.
Uhum.
Então, foi daí que eu comecei a conhecer e entender. Entender a característica das pessoas principais, dos clientes principais. E eu comecei a ter trazer para mim, né, aquele ponto. Você não conhece um processo? Faz você ser o gargalo dele. Foi o que eu fiz. Eu falei, cara, como é que faz isso? Manda pra mim. Eu comecei a ficar toladaço de coisa. Até que tudo aquilo que eu recebia, eu fazia uma vez e dava uma ação. Dava uma solução definitiva, justamente pra eu não ser o centralizador, senão a empresa morre.
Sim.
Mas eu precisava conhecer. Então esse foi o ponto que eu achei. Partindo disso, eu comecei a mudar, a conhecer a empresa. E um dos aspectos que eu trouxe para conhecer as pessoas da empresa, né? Na época tinha uma pessoa que era um amigo meu de faculdade, estava na empresa do Grish Patchwork, né?
Uhum.
E eu vi ele postando coisas, tal, né? Para direcionamento de pessoas, do que as pessoas gostavam, queriam. Até que eu falei, cara, vamos fazer essa pesquisa. Porque aí eu não estou pensando em selo. Né? Tô pensando em respostas.
Sim.
Então, uma pesquisa de clima qualificada. Né? Tinha um valor aceitavelmente que eu conseguiria pagar, não investir. Eu falei, cara, vamos trazer isso. E aí, eu, em novembro, fechei, só que só em março eu consegui fazer. Até porque, por conta das obrigatoriedades que eu tinha.
Sim.
Partindo disso, a gente fez, nós fizemos, e acabou conseguindo o selo do Good Patchwork.
Uhum.
Né? Mas aí saiu uma lista gigante de um monte de ações, né, evolutivas de empresa, que são as dores do crescimento de uma empresa. né? Ou não tenho direção, meu gestor não fala comigo, como é que eu faço para crescer na empresa? Ou seja, cara, está construindo agora. Então, qual que é o direcionamento que eu tenho mediante as pessoas internas?
Mas, por outro lado, já tinha um trabalho de fortalecimento de cultura que o Luiz vinha fazendo isso, até então. E quando você mergulhou lá, você continuou valorizando essa frente.
Até por isso que a gente conquistou o selo.
Sim.
Né? Então, assim, é muito mais mérito do trabalho que ele vinha conduzindo junto ao time, né? Que isso aconteceu. Então, a gente trouxe e em 2021 a gente começou a aplicar.
Legal.
Aí em 2021 ele voltou, a gente começou a tocar a empresa em conjunto, né? Ele começou a me ajudar, ele voltou aos poucos, né? Porque ficou bem debilitado aí por conta da Covid, né? Teve embolia pulmonar, teve muito problema, enfim. E aí ele começou a evoluir, né? Nesse meio tempo, ele começou a atuar muito forte no comercial, na parte de institucional, tudo, e trazer a marca Modal GR para várias frentes. Foi quando a gente estava numa ideia de investimento de um produto, né, uma solução que a gente estava investindo nos tempos livres,
uhum,
né, e um produto dentro de casa, que era uma solução para o mercado logístico, né, mercado portuário, para celulose, carga granel, que tinha essa dor no mercado. E aí a gente acabou entendendo que aquilo poderia virar uma startup.
Legal.
Né? Não faria sentido deixar na Modal GR. Foi quando a gente entendeu que em outubro de 2021 a gente pegou o produto, registrou numa outra empresa, né? Registrou a marca e criou uma startup. E essa startup, o meu sócio acabou assumindo essa empresa. Hoje ele está à frente da startup até hoje, que já está aí com break-even, já evoluindo, crescendo, até com um aporte de investimento aí no pré-seed. Então,
legal, e a gente vai trazer aqui o Luiz para falar dela logo em breve.
E aí, dito isso, sempre o que levou a gente a outro patamar foi sempre o propósito nosso da nossa cultura. Né? A cultura ela traz uma retenção de pessoas e, naturalmente, uma retenção de cliente.
Sim.
Por quê? Porque eu consigo trazer o resultado do trabalho mediante as pessoas que estão dando 100% até mais daquilo. Porque vê valor naquilo, né? Não há... Tudo é uma balança, né? Quando você vai buscar uma empresa, é o dinheiro, é o bem-estar, é o propósito, é o direcionamento de carreira. E a gente entende que nessa balança a gente tinha muito item favorável, que uhum, fazia com que a pessoa permanecesse na empresa. Então, a gente fez o Good Patch Work 2021, né? Quando ele voltou, que a gente fez a pesquisa, a gente estava com o dobro de tamanho, né? 74 para quase 150. Então, aí a gente foi evoluindo, até final de 2021 foi quando ele saiu. Sim. E aí, nesse período que ele saiu, né, e voltou, foi quando eu assumi a empresa e eu entendi que eu tinha muito para aprender.
Virou CEO forçadamente, né? Você fala que não gosta muito de dizer sou CEO, eu estou CEO. E você se transformou CEO de forma forçada nesse assim, cenário.
Eu, né, até brinco que eu não tinha qualquer qualificação técnica para estar na função. Né?
Tá.
Mas eu fui meio que colocado nela. E com isso, você é sujeito a problemas, enfim, positivos. Você erra muito, acerta muito. E você vai num ponto. O que eu sempre quis trazer... trouxe, né? Foi muito o ensinamento e busca de conhecimento.
Sim.
Né? Eu decidia sozinho, às vezes errava, às vezes acertava, mas entendia o erro e arrumava. E aí eu falei, cara, não sou só eu que tô solitário nesse mundo, nessa posição. Foi quando eu comecei a buscar ajuda nesse período, né? De começo de 2021, né? E aí... A partir disso foi quando eu fiz um curso lá no G4, e aí fez uma abertura de mente muito grande, e nisso eu conheci o Julian, que estava lá como mentor.
Sim.
Me trouxe diversos fatores positivos, negativos da empresa. Falei, cara, você tem uma empresa assim, seu problema é esse, eu falava 10%, os outros 90% ele completava. Né? Eu falava, tem uma empresa que fatura isso, ele falou, tá, o restante é isso, eu falei,
Então... típico do Julian.
Então, com isso, eu falei, cara, esse cara precisa estar junto. Uhum. E aí foi quando eu conversei que aí eu trouxe a Aldas, né? Para pegar esses pilares de estratégia, governança, enfim. E aí, eu trazendo esse conhecimento, a gente acabou disseminando esse conhecimento para a liderança também.
Sim.
E então eu tenho hoje plataformas, tudo, para conseguir trazer cada vez mais essa liderança.
É, e hoje você tem um nível de autonomia do seu time muito maior do que você tinha dois anos e meio atrás, né?
2 anos e meio atrás, a empresa não vivia se eu não trabalhasse um dia.
Sim.
Hoje eu fico um mês fora, a empresa roda normal. É, sou dispensável.
Isso. Mas esse é o bom CEO, né?
A minha tarefa é eu não ser indispensável em nenhuma função operacional da empresa. A empresa precisa rodar sem o Danilo. Então essa sempre foi a minha mente. Porque a partir do momento que eu peguei e assumi a empresa, eu recebi todos os processos. Tudo aquilo que funcionava. Como é que eu faço a contratação? Quanto que eu faço contratação CLT? Qual que é o cargo? Com o cliente, como é que eu faço a tabela? Proposta comercial.
Que eu compro o mouse pro cara que tá entrando amanhã?
Então,
é tudo, né?
Tá com um problema no banheiro, como é que eu faço? Falei, tudo que vocês tiverem, trazem para mim. Eu pego da solução definitiva, cara. Quando você tiver problema relacionado a isso, a zeladoria você faz isso. Segue. Compras, funciona assim. E eu comecei a estipular alguns meios extremamente simples para funcionar. Tinha muito problema, faltava muita coisa, tinha muita oportunidade de evolução, mas para sair da maturidade zero, né, que é o coloca para uma maturidade 60% dali, já foi um ganho gigante e com pequenos ajustes. E era o que eu tentava fazer. Então, até hoje, a gente pega coisas que precisa ser feito no dia a dia da empresa, que chegam para mim e perguntam. Mas aí é uma questão muito cultural, porque como eu trouxe para mim, então todo mundo pergunta para mim ainda.
Sim.
E aí tem um grande trabalho de autonomia, né? Aí hoje tem orçamento por área, que as pessoas conseguem trabalhar. Enfim, não precisa mais do Danilo no dia a dia. Né? Então eu tento... O que eu sempre falei para todo mundo era, a partir do momento que eu não trabalhar na empresa, vai ser o momento de maior rentabilidade dela. Vai ser aonde que eu vou usar minhas horas, aonde eu tenho que usar na função que eu exerço.
Sim.
E não para eu aprovar emissão de nota fiscal ou aprovar conta.
Sim.
Né? Que aí é a questão perfil centralizador.
Legal. Danilo, tem falando um pouco desse tema da cultura, eu sei que vocês têm alguns programas lá. Então tem programa de alguma política de carro para alguns colaboradores, algumas funções. Tem um programa de bicicleta elétrica, etc. Me conta se você se arrependeu desse programa da bicicleta aí ou não.
Vamos lá. Dessa parte de cultura, né? A gente vem do GPTW por 3 vezes seguida, né? Uhum. Que a gente acabou seguindo. E os rates foram subindo. Nesse último, a gente atingiu um rate que é maior que o benchmark das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil.
Legal.
Então hoje a gente tem um ambiente de trabalho, né, muito positivo. Né? Isso fortalece a retenção de pessoas que a gente tem bem forte. Né? Então, e o que a gente sempre trabalha? Né? 2021, meu sócio voltou da Covid, estava na linha institucional comercial, foi quando ele falou, cara, a gente precisa entrar. Né? A gente faz muita coisa boa, só que a gente acaba não mostrando.
Sim.
Questão social, de contratação de estagiários em situação de vulnerabilidade social, a gente apoia a instituição de caridade da região, tudo. Mas a gente sempre fez isso para ajudar. E
nos nunca, bastidores mesmo. Né?
Nunca trouxe isso à tona.
Sim.
E aí ele começou a trazer isso. E aí ele viu uma startup em São Paulo, chama Moving, que fazia as bikes compartilhadas. Alugava a bike compartilhada.
Tá.
Foi quando ele falou, cara, tive uma ideia. Eu falei, pronto, lá vem. Né? Porque ele é um cara visionário. Então Sim. Ele fala que tem uma ideia, é algo que você nunca imaginou na sua vida que tinha. Ele falou, cara, e essas bikes? Eu falei, bike compartilhada, mas aonde? No nosso prédio? Não, ele falou, cara, e se a gente der uma bike pra cada pessoa? Eu falei, bike elétrica pra cada pessoa? Eu falei, pô, curti. Aí, quando a gente chamou a empresa para conversar, então, aqui é o orçamento, são, né, 8 bikes, a gente tem um mínimo de X bikes, tá, mas a média é 8 a 10, tudo que a gente deixa aí próximo ao seu local de trabalho, tudo. Aí o cara falou, O Luiz falou, você não entendeu, cara. Eu quero fazer um contrato com 200 bikes.
Uma pra cada um.
Uma pra cada um. Ele falou, não entendi. A gente não quer dar uma bike compartilhada. Deixar uma bike compartilhada. A gente quer ceder uma bike para as pessoas da empresa. Né? Para quem não conhece, a Baixada Santista, ela é uma planície inteira. Né? Não tem subida, descida nenhuma. E a cidade de Santos, que nós estamos, ela é com muita ciclovia.
Sim.
Então, a questão da localização acesso, ela é muito bom. Então, pensando nisso, a gente trouxe esse projeto. E aí, esse projeto hoje, isso foi lançado, a gente acabou iniciando em outubro de 2021,
uhum.
E ele ainda hoje é o maior projeto de mobilidade urbana de uma empresa privada. Então, nenhuma empresa até então tem algo similar ao que a gente ofereceu.
Legal.
E muita gente deixou o carro, né? Muita gente não utiliza meio de transporte público ou o carro para ir se deslocar, para ir pro cliente. Até pro cliente a gente vai de bike.
Inclusive você usa as bikes, certo?
Sim.
E aí?
Eu uso as bikes, eu moro mais ou menos numa ponta da cidade, trabalho na outra.
Tá.
E eu, quando não tenho agente externa, tudo, quando trabalho no escritório, eu vou de bike, né? Acabei caindo uma vez, mas acontece, né?
Sim.
Né? Naquela velocidade. Você tá em casa, ou você faz uma reunião em casa, e você não, a reunião o dia inteiro em casa que você não consegue ir pro escritório, ou você vai correndo pro escritório. Aí eu acabei pegando a bike acelerando um pouco mais. E acabei caindo, mas acontece. Mas a queda a gente teve duas, a mim, mais uma. Então é bem, bem tranquilo. As bikes são elétricas, então ou você assiste, acelera. Né? Quem tem interesse aí disso é a Moving, que é a startup que faz isso, do Gustavo. Gente fina, o Gustavo. O Gabriel, desculpa, Gabriel Arcon. E a gente hoje cede para essas bikes para todo mundo. Então, se você vai numa faculdade da Baixada, numa academia, né, que a gente oferece o plano de academia, né, para as pessoas, você vai ver muita bike da Modal GR parada. Se você está na orla da praia, atravessando, você vê uma bike da Modal GR, né, que lá tem um símbolo, tudo.
Sim.
Né?
Sensacional.
Isso é muito, muito bacana. Fora isso, a gente tem a bike, a gente tem um processo, a gente tem, para cargo de liderança, a gente dá os carros. Cargo de liderança geralmente vai para cliente que é fora da região, uhum. Tudo, mas a gente cede o veículo sem qualquer emblema de empresa para a pessoa. São carros zeros, bons, tudo, para justamente a pessoa não ter esse custo de comprar um novo veículo e poder usar esse carro da empresa. Né? Cede também sem contrapartida. Tem a questão das academias, tudo, e a gente tem plataformas de educação. E meio de educação continuada, né? Uhum. Uma formação continuada. Que plataforma de treinamento técnico, plataforma de treinamento de gestão, ou seja, o pleno sênior da Mandal GR, ele já começa a ser treinado em capacidades de soft skill, né? Em entender como funciona o mercado, princípios financeiros, entender gestão de pessoas, cargos que ainda eles nem está preparado. Mas a gente forma trilhas iniciais porque ele consegue utilizar na squad que ele está. Ele consegue entender, né, o valor daquilo no dia a dia. Né? Então são habilidades que o mercado não oferece para uma pessoa nessa posição que a gente acaba colocando, que a gente entende que é um diferencial.
Não, sensacional. A gente, acompanhando assim, vocês, a gente vê de fato como vocês pegam a pessoa desde o início da carreira e a transformação que vocês geram profissionalmente nessa pessoa é bem fora da curva mesmo.
A gente faz o processo de formação, né? Isso é para as pessoas que não estão na empresa.
Uhum.
Na nossa cultura de multiplicar, né? Dividir e multiplicar conhecimento, de ter pessoas no centro, a gente sempre trabalha na formação. Então, a gente sempre teve estagiários que a gente formou, contratou, né? E a gente vinha vendo um modelo que a gente estava fazendo o que o mercado faz de estagiário. Ah, traz o estagiário aqui, ele faz aquela query, faz aquele trabalho besta que ninguém quer fazer e o que ele faz.
Uhum.
A gente aboliu isso. O estagiário não trabalha assim. E a gente fez um processo de formação de 10 semanas. Que a gente não é para o mercado, é interno. E a gente usa plataformas de mercado, né? A gente usa treinamentos internos, gravados internos, e treinamento presencial das pessoas. É, a gente treina educação financeira, como uma pessoa, como um aluno, né, se torna um profissional. Ou seja, como é que é um e-mail, como é que é uma comunicação, como que vivenciar em um time, como que é um trabalho em equipe, a percepção de você entender o valor daquilo que você faz perante o resultado para o seu cliente ou cliente do cliente.
Uhum.
Né? Trazendo a linha de raciocínio para chegar na ponta, para qual que é o impacto daquilo que você está fazendo para gerar no final. E também tem aí na sua maior parte, a questão técnica, as trilhas técnicas, né? Que é dados, que é o desenvolvimento front-end, back-end, diversas atuações em tecnologias, onde a gente consegue formar um bom profissional para o mercado.
Uhum.
Né? E esse mercado, Modal GR. Então, hoje, os melhores profissionais que nós temos hoje, que têm uma alta satisfação nos projetos que nós temos e NPS no cliente,
foi formado
são
lá.
Maioria formado na base. Então, isso é uma satisfação muito grande, porque mostra que o time está conseguindo transferir todo o conhecimento e de uma forma para as pessoas poderem gerar valor. E lá na Baixada, ele é altamente concorrido isso.
Uhum.
Muito concorrido para entrar, porque a gente contrata apenas da Baixada, até para ter um vínculo presencial do escritório. Né? E aí, esse time tem quase 1000 inscrições, tudo, muita gente boa, e a gente fecha aí 18 vagas. A última a gente fechou 18 vagas, 10 semanas. A cada 10 semanas começa um novo. E aí a gente vai formando gente e o nosso crescimento está diretamente atrelado a isso. Né? Quando que a gente contrata de mercado? Quando eu não tenho conhecimento dentro de casa.
Uhum.
E eu preciso ter. Né? Com um perfil específico, algo que não está na nossa prateleira de conhecimento, a gente traz alguém, aporta esse conhecimento, trabalha e a gente põe no nosso modelo de formação. Então, isso faz com que a linha do tempo do colaborador seja maior dentro da empresa, faz com que a satisfação, né, de oferecer, né, trazer o conhecimento para ela retribuir.
E isso reflete, obviamente, no seu cliente, certo?
Exato. E a gente prioriza jovens pessoas, tem até pessoas que têm mais de 40 anos nesse processo de formação, não só apenas jovens, mas a gente prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Pessoas desse perfil, né? Para mim, questão de diversidade ou não, sendo diverso ou não, não olho isso. Para mim, não faço qualquer distinção. Apenas a gente olha por um critério de desempate. Quando a gente tem, para as 18 pessoas, a gente tem 30 pessoas que cabe. Só que eu não consigo trazer 30. Senão, eu não tenho capacidade de formação, né? E aí a gente começa a escolher pela proximidade, pela questão social.
Boa.
Né? Social e o fit com a empresa. Quanto mais fit com a empresa, mais a gente traz. Então, é essa forma que a gente traz, né? E assim, a questão do SG, né, a aplicabilidade, na verdade, você nunca pode pensar em atender o SG. Como que você atende o SG? Não. Fala, cara, o que eu posso retribuir para o mundo que a gente vive? Né? Fazendo algo que gere o retorno. Processo de formação é isso. A gente está ensinando, trazendo profissionais altamente capacitados no mercado, onde vai trazer uma inteligência. Não é um cargo, é uma profissão de alta qualificação, que gera um grande retorno, profissional intelectual. Então, na linha social, além de diversas outras, eu coloco isso como principal ponto social. Né? Na questão ambiental, nós temos a bike elétrica, né, para a questão da mudança do modelo da cultura da vida, mais a questão da coleta seletiva no escritório, mais a questão da reciclando hábitos, que é o nosso projeto interno que tem questão de pilha, as pessoas levam pilha para a gente fazer o descarte correto, tudo. E todo esse modelo, né? Gestão de brindes. Quando a gente vai em eventos, entrega brindes, todos eles são sustentáveis, né? São por meios de algum tipo de reciclagem. E a governança é a própria Aldas, né? Que traz aí a governança, o modelo onde faz a questão do conselho consultivo, faz os processos internos para justamente eu trazer uma transparência e uma gestão por processo e não por vontade dos sócios. Então, com isso, traz uma empresa ESG na sua completude, Né? Então, isso que é o bacana. E eu não preciso pensar como que eu atendo a SG, não. Mas tudo isso me gera o resultado como empresa.
Sim.
Né? Então...
Não é de forma forçada.
Né? Exato. Ah. Exato.
Legal, muito bom, Danilo. Eu queria voltar um pouco sobre o aspecto externo agora, né? Você comentou lá no começo aqui do nosso papo sobre os desafios que você enxergava no mundo logística e portos lá atrás, 2012, 2013, quando vocês decidiram montar a empresa. O que você enxerga hoje? Assim, os desafios são parecidos? Mudou? O que você enxerga de demanda desse mercado? Eu sei que você está ampliando mais atuação em outros mercados também, como segmento financeiro, um pouco de agro. O que você enxerga um pouco de necessidade do mercado como um todo e como que a Modal GR consegue trazer soluções para essas necessidades mais atuais?
Fazendo um paralelo, o mercado de portos, né, os portos brasileiros, fazendo uma analogia com a evolução industrial, revolução industrial, quando o Kubitschek fez a revolução industrial lá atrás, o primeiro passo que eles fizeram foi trazer grandes máquinas, né, grandes equipamentos. E isso começou a ter a revolução industrial, mudando o modelo, trazendo a reindustrialização do Brasil. Na parte de portos, nos anos 2000, começaram a comprar grandes equipamentos externos. Grandes portênios, são aqueles guindastes que ficam, aquelas traves que chamam RTGs. Então, trouxeram de fora, né, da Coreia do Sul, do Japão, da Europa. E o crescimento foi baseado nisso. Né, grandes equipamentos, grandes investimentos. Né, grandes investimentos em CAPEX para isso.
Uhum.
Né? A revolução industrial, hoje em dia, né, a evolução na indústria, ela está muito mais em automação, em robotização, para você trazer aqueles grandes equipamentos, fazerem por si só, né? E terem uma tomada de decisão própria. Aí você tem questão de inteligência artificial, uhum, e robótica. O mercado de portos está começando nesse modelo.
Tá.
Então você tem algumas startups, você tem empresas que estão começando a pensar nisso. Né? Mas por que que isso aconteceu? Porque antes o mercado de portos ele não tinha grande concorrência. Você só tinha um único canal para a saída da carga e era aquele terminal.
Uhum.
Então ele não precisava ter grandes investimentos. Agora com a abertura da concorrência, né, as empresas começam a se mexer, movimentar, a melhorar a operação, a movimentação. Né? E o conceito logístico é quanto menos movimento você tiver e mais rápido for, mais eficiente você for, melhor.
Sim.
Né? Então, nesse contexto e conceito, né, a gente se balizou muito em como que a Modal GR pode oferecer esse mercado. E a gente via que como faltava aporte de tecnologia, né, tinha muito aporte de equipamentos, e o aporte de tecnologia eram grandes softwares que tinham no mundo, aí, Estados Unidos, tudo, para aportar, faltava uma parte que era a aplicabilidade disso mediante o negócio.
Tá.
Tá? Aí você tem algumas empresas do segmento, de tecnologia do segmento, que tem muitos anos, só que são empresas voltadas a atendimento aduaneiro, atendimento de legislação, porque Porto é uma área alfandegada, né? Ele precisa atender a Receita Federal.
Uhum.
E aí você tem alguns aspectos. Mas esse mercado ele só evoluiu por conta da Receita Federal. Tá. Se a Federal evoluía seu contexto, olha, precisamos controlar as cargas, as pessoas... E aí as empresas atendiam. Ou seja, o que o governo pede, evolui. Entendo que esse é o pior modelo para você fazer qualquer tipo de evolução. Que o, uhum, governo nunca vai saber o que é bom para o mercado. Né? Ele vai saber o que é bom para ele controlar. Que é o que estava fazendo. E as empresas de tecnologia, né, que apoiavam os terminais, elas só pensavam nisso. Né? A maioria só pensa nisso. Né?
Sim.
E... De uma forma, eu nunca quis pensar dessa forma, nunca quis pensar isso. E só que foi muito difícil achar uma forma para a gente poder se posicionar no mercado, porque a forma de você aplicar isso, as pessoas ainda não entendiam. Então, o desafio era como que eu trago inovação no mercado que gera retorno para uma empresa, um setor que está muito acostumado nesse modelo, e que não faz grandes investimentos. E quando faz, são em equipamentos.
Uhum.
E não em automação, né? Que é o que nós fazemos. Automação, desenvolvimento, tecnologia. Então, a gente entrou nesse meio, então, nesse dilema, nesse problema. Então, assim, o que eu vejo é, não há produto que não seja vendido, se ele não for bom pro cliente. Há formas de você fazer isso. E demorou muito tempo para a gente conseguir uma forma correta de oferecer isso, mostrar para ele o valor disso. Então, a gente ficou batendo em pedra, até que hoje, né, a gente consegue posicionar no cliente, mostrando o retorno daquilo, trazendo um trabalho ágil, trazendo um modelo que faz sentido, trazendo case de sucesso. Então, isso foi um trabalho bem árduo ao longo do tempo, né?
Uhum. Vamos seguindo aqui um pouco mais pro nosso fechamento. Eu queria que você desse algumas dicas aqui pro pessoal que está nos assistindo, Danilo. De coisas do dia a dia, de hábito que você tem, eventualmente, do seu dia a dia, que pode contribuir para a tua capacidade de gestão ali da tua empresa, ou livros que você costuma consumir, séries, enfim. O que você deixaria aqui de dica pro pessoal que está assistindo a gente, de coisas que você acaba consumindo fora do trabalho, mas que te traz algum impacto positivo do ponto de vista de conhecimento, de boas práticas ali para gerir teu negócio?
Cara, tudo que eu consumo, né, principalmente na internet, seja livros, seja influenciadores, né, pessoas de grande renome, para mim a pessoa tem que ter feito algo, tem que ter construído algo. A pessoa não construiu.
Tem um monte de guru aí hoje em dia, né?
A pessoa não me viu. Se a pessoa não me viu, esquece. Eu posso falar daquilo que eu vivi. Né? E o que eu vivi pode fazer sentido para uma parte de pessoas e pode não fazer sentido para outras.
Sim.
Né? Então, mas quem não viveu vai falar teoricamente. E teoricamente, as coisas não funcionam teóricas. Você precisa trazer a aplicabilidade dessa teoria. Então, eu sempre, quando eu vou buscar algum conteúdo, eu sempre conteúdo da aplicabilidade daquilo que é feito. Né? Então, pessoas que são renomadas no mercado, o próprio Julian, tudo, eu vejo situações do que aconteceu, do que passou, do que de empresa, tudo, e eu tento ver as principais peças disso, para saber o que o cara passou. Eu estou nesse momento, quem que já viveu esse momento? Quem que é do mercado de tecnologia, que estava à frente de empresa, de uma consultoria que estava, né, nessa etapa? E eu começo a trazer. Aí, pô, minha dor hoje é comercial, marketing, é growth. Quem que fala de growth? Quem que construiu algo voltado ao growth? Né? E como que eu posso aplicar isso? Né? Do que ele aplicou, o que eu faço? A gente nunca pode pegar aquilo e sair 100%, porque tem um cenário. Sim. Mas o cenário do conhecimento, né, daquilo que foi real, você começa a entender que dá muita sinergia e sintonia. Então, se relacionar com pessoas que estão no mesmo nível que você, de cargo, né, no momento, ou que já passaram isso, para mim é o que eu mais busco. Livros são, eu entendo que é muito mais uma proposta de uma teoria de trabalho que pode fazer sentido, mas muito vai pela aplicabilidade. Eu sou um cara muito mais prático.
Sim.
Menos leitura em si de vários livros, mas entender como que aquela empresa conseguiu fazer um IPO depois de 4 anos de um árduo trabalho, né? Sendo que ele tinha uma empresa que não era nada, e como tornou-se tudo. Então, o que que aconteceu? Qual que foi a jornada dele? O que que ele sentiu no momento? Qual que foi os pontos? E aí, ouça histórias, veja momentos, veja gargalos, dores... E um podcast como esse, por exemplo, você vê na prática donos de empresa falando sobre os problemas deles.
Sim.
Né? Que muitos fazem sentido, para mim, por exemplo, consumindo, outros não. Então, eu sempre tento trazer essas pessoas que estão no mesmo momento ou já ultrapassaram esse momento, né, para tentar trazer esse conhecimento.
Legal, muito bom. Danilo, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Queria aproveitar para deixar para você um presente aqui, um box com alguns volumes escritos pelos sócios da Aldas. São leituras super rápidas, não são conteúdos super longos, não. Espero que você consiga absorver aí e aplicar algumas coisas no seu dia a dia. Então, muito obrigado mais uma vez. Para quem quiser encontrar a ModalGR, @ModalGR, certo?
Certo.
No Instagram. E o Danilo?
Danilo Abondanza.
Boa.
Danilo Abondanza no Instagram.
LinkedIn.
Danilo Abondanza LinkedIn. Modal GR Instagram, LinkedIn. É, entre em contato, converse, exponha seu desafio e a gente traça a melhor estratégia utilizando tecnologia para inovar na sua empresa.
Pô, obrigado, Danilo. Valeu. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do podcast Dono para Dono. É, nos acompanhe também nas nossas redes sociais. O meu perfil é o @_BrunoRui. É, o da Aldas, @Aldas_. E o nosso perfil do podcast, o @DonoPraDono. E siga também nosso perfil no YouTube. Muito obrigado, nos vemos na próxima.